Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Bom dia, Rosa. Tudo bem? Todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos considerar no amor. Tá bom, né? No amor de Deus. No amor de Deus que foi derramado em nosso coração e que é possível com Ele, então, nos amarmos. É bom ser amado? Me digam se é bom. É bom ser desamado? É ruim, né? Amar a Deus e ao próximo não foi revogado. A gente sabe que no final dos tempos, o amor vai se esfriando. Mas, para você, para mim, o amor a Deus, o amor ao próximo, não foi revogado, continua valendo. E a gente precisa lembrar de que são dois pilares e importantes, necessários para a vida da igreja. Como é que a gente identifica um turista gringo nas ruas de São Paulo? Vamos lá, me ajudem. Sandália e meia no pé? Talvez, não sei, antigamente era assim, não sei hoje em dia como é que os gringos estão, né? Sem nenhum juízo de valor aqui, tá? Antigamente, o que a gente via facilmente? Uma máquina fotográfica no pescoço. Hoje já está celular, já não precisa mais da máquina, né? Que mais? Um boné? Hein, Chico, que mais? Uma bermuda, uma pochete. É o que identifica, né? Provavelmente aí. Como é que a gente reconhece um motorista de Uber ou de 99? É só olhar para os braços. O braço direito é branquinho, o braço esquerdo é queimado de sol. Pode reparar. Funciona na maioria das vezes. Como é que a gente reconhece um corintiano na rua nesse momento? Eu sou corintiano, né? Mas cabisbaixo, triste, né? E como nós, cristãos, somos reconhecidos? Como é que você e eu somos identificados? Sabe qual que é a nossa marca, a nossa identificação? Será que é uma prova de conhecimento bíblico que vai revelar se somos ou não discípulos de Jesus? Será que é o certificado de batismo? Tem que andar com ele no bolso. Talvez uma carta de membresia da igreja? Ou uma cartinha de recomendação do pastor? Aí você anda com ela assim, ó, sou cristão de verdade. Ou então a frequência, a Luzia tem que atestar que você é um bom discípulo de Jesus porque está ou não presente. Será que é isso? Nada disso. Jesus, ele deu a marca do cristão para você e para mim. João 13:35 é muito claro, simples, dizendo: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Dois pontos. Se tiverdes amor uns aos outros. Se nós tivermos amor uns pelos outros, seremos reconhecidos como cristãos, como discípulos de Jesus. E esse tipo de amor vai remeter ao nosso Deus, que é amor. Essa é a prova principal de quem foi redimido pelo sangue de Cristo, o amor entre nós. Você está vivendo isso? Quem olha para você de segunda a segunda, em relação ao que você fala, em relação ao que você faz, o que você não faz, como você se relaciona, fica claro que você é um discípulo de Jesus? Esse amor tem permeado a sua vida, as suas ações? O que sai da sua boca são palavras que transmitem graça? Quando tem um conflito, você é pacificador, você é paciente, você é justo, você sempre fala a verdade, você é humilde, você é bondoso, você tem domínio próprio, você é manso. Tudo isso deriva desse amor de Deus que Ele colocou em nossos corações. Mas a Bíblia toda está cheia dessa ordem de amarmos a Deus. Deuteronômio 6:4-5. Para o povo de Deus, Ele queria isso. Nós lemos lá: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso é recorrente, você vai ver em várias partes aí do Antigo Testamento. E aqui é o versículo chave, vamos dizer assim, do livro de Deuteronômio. Há um único Deus. E aqui no hebraico tem duas palavras para se referir à palavra que em português é um único Deus. Tem a palavra único sozinho, como em português, né? Um só. Mas também em hebraico tem um que é uma unidade composta. E aqui foi usada essa palavra. Então, existe um único Deus, triuno, a ideia aqui. E é ele que nós devemos amar e, enfim, amar, respeitar e considerar esse Deus que é amor. E o texto nos diz assim: ouvi, preste muita atenção, porque isso aqui é a chave da vida que Deus espera do seu filho. E por isso que o judeu chama esse trecho de Shema, que quer dizer ouve, né? Shema Israel, ouve Israel. É a afirmação central da fé judaica. Ouça bem, abre os ouvidos. Existe um único Deus. E o que ele espera? Que você o ame e tenha uma forma de amá-lo. De todo coração, de toda alma e de toda força. Significa que ele tem que ser o primeiro na sua vida. Ele tem que ser o seu bem mais precioso, o seu bem maior. Ele tem que ser o mais importante na sua vida. Mais do que a tua mãe, mais do que o teu pai, mais do que a tua avó, mais do que o teu avô, mais do que a tua esposa, mais do que o teu marido, mais do que os teus filhos, mais do que posição social, carreira, reputação, sonhos pessoais e até mais do que a sua própria vida. Se a gente entendeu, a gente pode encerrar aqui e voltar para casa. E amar esse Deus com essa intensidade, é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor incondicional, é o amor que é altruísta, que não pensa mais em si mesmo, que não busca os seus próprios interesses, mas que se foca naquele que é o Senhor dos Senhores, o Deus triuno. Os evangelhos também não cansam de repetir essa ordem de Deus, da boca do Senhor Jesus em Marcos 12, 28 a 34. Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele resgata, retoma ali aquilo que já foi ensinado para o seu povo no Antigo Testamento. Vamos ler todo mundo junto o versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Ele estava entendendo a importância desse amor. Não adiantava oferecer holocausto sem amor, não adiantava sacrificar sem o amor. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Lucas 10 também registra a mesma coisa. E o pastor Carlos McCorr, já mencionei uma outra vez ele aqui, ele diz acertadamente que você nasceu para amar. Nós nascemos para amar. É isso que Deus espera. E quando a gente lê em Mateus também, o Senhor Jesus retomando essas palavras de Deuteronômio, no final ele diz: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o evangelista João, ele nos explica então como a gente vai demonstrar na prática esse amor. E João 14, 21, 23, 24 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então guarde bem isso. Não é apenas uma expressão: ah, eu amo a Deus. Para que isso seja verdade, você precisa guardar os mandamentos. Você precisa obedecer à lei de Deus. é a linguagem do amor de Deus, o entendimento da palavra amor segundo Deus, é obedecendo as ordens dele, obedecendo o que ele estabeleceu. Eu já ouvi mais de uma vez pessoas dizendo: eu amo muito a Deus. Olha, Deus sabe, eu amo muito o meu Deus. E você vai conhecendo um pouquinho a vida dessa pessoa e você vê que não está seguindo, de fato, as ordens de Deus, a palavra de Deus, a sua lei. Então há uma incoerência entre esse discurso de que eu amo, mas se não há, então, esse ouvir esse Deus e o que ele disse e obedecer, então é um engano. Você não está amando a Deus. E você e eu só conseguimos amar a Deus porque nós recebemos, primeiramente, esse amor que só vem de Deus. A gente não consegue fabricar esse amor. Romanos 5:5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando você creu no Senhor Jesus, esse Espírito Santo foi colocado em você. E como a Trindade é amor, você recebeu esse amor. Então nós somos um recipiente desse amor de Deus. E é por isso que a gente consegue amar a Deus e amar o próximo como ele nos amou. E esse amor é a resposta para as guerras, para o preconceito, para o ódio, para a violência, para o racismo, para a parcialidade, para a injustiça. Esse amor de Deus só que consegue resolver todo esse caos que a gente assiste, que a gente ouve, que a gente vê no nosso mundo. E eu queria agora com você fazer uma pequena avaliação. Como é que está o seu amor? Que tipo de amor está aí no seu coração? Porque a gente pode crescer nesse amor, né? Quando a gente, à medida que a gente vai entendendo a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus, a gente vai sendo tomado dessa plenitude de Deus. Então, apesar de ele já habitar em nós, nem sempre ele tem carta branca para viver esse amor de forma plena. Então, chamei alguns amores aí, nessa nomenclatura aí, não sei se você vai achar algum lugar, acho que não. O primeiro, amor neblina. Quem tem amor neblina? O que é isso? É um amor que passa rápido. É aquele amor de boca. E Oséias nos ajuda a gente entender por que desse amor neblina. Oséias 6, 1 a 4 diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. É aquele discípulo de Jesus, se eu posso dizer assim, talvez nem discípulo, enfim, um filho de Deus, que concorda com o mandamento de Jesus. É aquele que está no culto e balança a cabeça: é isso mesmo, nós precisamos amar a Deus e amar o próximo. É essa a solução para o mundo. É aquele que facilmente professa que esse é o caminho para que o mundo melhore. Mas é uma afirmação de boca. O coração está longe. As suas mãos mostram o contrário. Os seus pés não sustentam essa afirmação. O povo de Deus falava assim: prossigamos em conhecer nosso Deus, vamos. Aí Deus olha para o coração e fala assim: não tem base isso, né? É como um orvalho da madrugada, como nuvem que logo passa, cheio de boas intenções, mas cuidado com as boas intenções. O mundo está cheio de boas intenções, o inferno vai estar cheio também de gente com boas intenções, mas isso não agrada o nosso Deus. Esse amor neblina é aquele que a gente, por exemplo, fala: eu preciso falar de Jesus para fulano. E já se passaram 3 anos e você ainda não falou de Jesus para ele. É aquele amor que você diz assim: nossa, minha vizinha tá doente, eu vou perguntar se ela precisa de alguma coisa. E passaram-se 6 meses e você ainda não perguntou se ela precisa de alguma coisa. Sabe, aquela boa intenção, aquele desejo, você consegue enxergar, mas passa logo, não tem ação. É aquele seu colega de escola, o seu colega de trabalho, com quem você estuda, com quem você trabalha há meses, há anos até, e ele ainda não sabe que você é um discípulo de Jesus. É um amor que sempre promete ajudar em casa, em alguma coisa, mas nunca acontece. Boas intenções. Um segundo amor, o amor coração duro. Aquele que vê o irmão necessitado e fecha-lhe o coração. 1 João 3 diz, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ele vê, ele tem as condições para ajudar, mas não quer se envolver. Porque custa. Amar aquele que está necessitado custa. Talvez custe tempo, talvez custe abrir mão da sua agenda, da sua rotina diária. Talvez atrase um pouquinho o almoço ou o jantar. Mas no final revela um amor egoísta, um amor que está enxergando tudo, tem as condições. Deus lhe deu para resolver aquela situação, mas não acontece. Um terceiro amor, o amor emoção. João 13 diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. O amor de Pedro aqui estava lá em cima, cheio de vontade, cheio de emoção, mas faltava realidade. O amor de Pedro ainda era imaturo. O coração falou mais alto. Saiu rapidamente aquela vontade, até a minha vida eu darei por você. Quantos de nós já não fizemos afirmações que depois a gente não sustentou? Né? Todos nós provavelmente já caímos nesse amor-emoção, como Pedro relata. É aquele que pula, aquele que chora, aquele que se emociona, que dá testemunho. Quem ouve falar agora vai. Agora esse testemunho agora vai. Está tão lindo, né? Aí passa alguns meses, alguns anos, parece que não firma na fé, porque é uma empolgação, mas falta ainda a maturidade desse amor de Deus. E o que aconteceu com Pedro? Esse que falou, por ti darei a própria vida? Nós lemos na sequência. Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. E terceira vez um dos servos perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. É aquele amor que na hora da pressão, na hora da exposição pública, de se identificar como um seguidor de Cristo, como discípulo do Senhor Jesus, a coisa fica diferente. Porque há risco. Há risco de vergonha, há risco, no caso de Pedro, de morte. Mas falta seriedade, falta compromisso, falta aquele amor que, de fato, paga o preço até o final. É um amor que facilmente é declarado num ambiente como este. Aqui é fácil. Se eu perguntar a quem daria a própria vida pelo Senhor Jesus, a gente vai levantar as duas mãos. Mas será que lá fora, diante de uma situação onde você pode sofrer alguma penalidade, será que as duas mãos vão se levantar? É aquela declaração que facilmente acontece quando está tranquilo, quando a maioria apoia. Quando a maioria está de acordo, fica mais fácil, claro. Um quarto amor, o amor abandonado. É o amor que um dia foi verdadeiro, foi atuante. Aquele que impulsionou você para viver inteiramente para esse Deus, amando os outros, mas ele se esfriou. É o amor que te fazia correr para fazer o bem para as pessoas. É aquele amor que, não importa o que custar, eu estou aí. É aquele que sai do culto e procura alguém para dar carona, para levar a algum lugar. É aquele amor que pensa no outro, que chega com um prato, alguma coisa especial para dar para alguém. É aquele amor que diz para a mãe: mãe, deixa comigo que essa semana a louça é minha. É aquele que chega para o pai e fala assim: o carro deixa que eu lavo hoje, pode descansar. É aquele amor que não levanta a mão para o pai nem para a mãe, que respeita. É aquele amor que você tinha muita consideração pelos seus familiares. É aquele amor que você sabe de alguém que está enfermo e você corre lá para visitar. Alguém pede alguma coisa para você e você diz: é para já. É aquele que tem vontade de servir na igreja, que não mede esforços. Mas esse amor esfriou. Ele virou um amor abandonado. Apocalipse nos fala desse amor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É preciso haver arrependimento se você deixou esse amor para trás, se ele não é mais o que te impulsiona dia a dia. Você pode se arrepender e voltar a essa prática das primeiras coisas como a igreja em Éfeso. Você já amou assim? Vários viveram isso após a conversão. Entenderam aquilo que Cristo fez por ele e parece que não tem limites para amar esse Deus e amar o próximo. E depois há um esfriamento. A Bíblia era o livro mais amado. Ficava ali pertinho da cama para ler de manhã, para ler de noite. Era o livro que ficava na sua mochila, que ficava na mesa do seu trabalho. A oração, imagina, passar um dia sem orar, jamais. É aquele amor que fazia você falar de Jesus para os outros, chorar por aqueles que estão caminhando para o inferno. É aquele amor que contribui e entende contribuição como um privilégio. Vir à igreja não é nenhum peso, nenhum fardo, nenhuma dificuldade. É uma alegria. E perder um culto, uau, que chato, que difícil. Perder uma oportunidade de aprender mais de Deus, de adorá-lo com os irmãos. Ajudar em casa não é difícil, porque a mentalidade é: estou acumulando tesouros no céu. Eu quero lá ter um cofre bem grande. É lá que eu vou passar a eternidade. É lá que tem valor. Passear com um cachorro é uma oportunidade de falar de Jesus para os outros passeadores de cachorro que eu vou encontrar no caminho. E não, que droga, comprar esse cachorro, agora eu que tenho que ficar passeando e limpando o cocô dele e dando banho, não sei o quê. Como é que está o seu amor? Seu amor já foi e está perdido, está abandonado? Amor conveniente, um quinto amor. Esse é o amor enquanto. É a tese do diabo. A tese do diabo jogando na cara de Deus a respeito de Jó. Jó só está desse jeito, te adorando, te amando, priorizando as tuas coisas, porque o Senhor deu um monte de coisa para ele. Experimenta tirar. Tira, e você vai ver como ele vai blasfemar. Infelizmente, Satanás caiu do cavalo, porque Jó não blasfemou. Mas cuidado, porque a gente pode ter um amor quando a saúde está boa, a gente pode amar a Deus quando o trabalho está ok, está entrando salário todo mês. A gente pode amar quando a gente está se entendendo em casa, quando as coisas estão caminhando bem. Mas quando alguma dessas coisas não anda mais bem, quão facilmente a gente dá uma esquecida de Deus e desse amor a Deus e pelo próximo, e parece que a gente ganha um direito agora de cuidar da gente. Como se agora a gente tenha permissão, porque está ruim, pronto, então agora é um tempo para eu cuidar de mim mesmo. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum na Bíblia. Então, independentemente daquilo que você está vivendo, você tem, você não tem, ame a Deus, ouve. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, de toda força. Um sexto amor. Amor por outras coisas. O amor que se volta para as coisas passageiras. 2 Timóteo 4,10 diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ali não é tenho, é tendo amado. Demas, ele estava caminhando bem, mas aí ele desviou seu amor para o mundo. Por isso, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E um sétimo amor, o amor abnegado. O amor abnegado é um amor desprendido, é um amor altruísta, que se dedica ao extremo, um amor que renuncia à própria vontade. É fácil renunciar à própria vontade? É difícil, não é? O que a gente pensa primeiro? Na gente. Ou só eu penso primeiro? É aquele amor que caracterizou os Tessalonicenses. E por esse amor eles foram elogiados, 1 Tessalonicenses 1,3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da abnegação do vosso amor. Abnegar-se, abnegar é se entregar, fazer ao extremo uma dedicação plena. Esse amor é a prova irrefutável de uma vida transformada. É esse amor abnegado que marca o nascido de Deus. Quem ama está provando a sua conversão. Quem ama demonstra a sua fé. Quem ama vive na luz. Quem ama evidencia para o mundo que é discípulo de Jesus. Quem ama a Deus, ama o próximo como Cristo o amou. As palavras da nossa boca precisam ser referendadas pelas nossas ações. Nós não somos aquilo que nós falamos. Somos aquilo que nós fazemos. O amor não consiste apenas de palavras, mas sobretudo de atitudes. Quem ama, age. O amor deve ser abnegado, sacrificial. Assim como Deus nos amou e deu o seu Filho, devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. Mas nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas como então amar mais a Deus? Se todos querem, de fato, avançar nesse amor, como é que a gente faz? Então tem uma resposta aqui em Lucas 7, 41 a 50. O texto nos diz, certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Alguém está devendo, precisa levantar a mão. Alguém está devendo alguma coisa aí? Já pensou que legal? Você deve lá 15 mil reais em algum lugar, aí chega o credor e fala, não precisa mais. Está pago. Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse texto nos ensina que amar a Deus não é uma lista de coisas que você tem que fazer e você vai ticando, puxa, essa semana fiz tudo que estava na minha lista. Mas é uma consciência do quanto pecadores somos e, portanto, do quanto fomos perdoados por Deus. A lista seria religiosidade, talvez até seria legalismo, mas amor é resultado do amor de Deus. Amar a Deus é resultado do amor de Deus por você e por mim. Então esses dois devedores, um devia 500 denários, ou seja, 500 dias de trabalho, e o outro devia apenas 50 denários, equivalente a 50 dias de trabalho. Ambos foram perdoados dessa dívida, mas quem ficou mais feliz? Quem devia mais, faz todo sentido. Ele ficou mais grato, o que devia 500, e os 50 um pouquinho menos, mas com certeza também grato. E aí, diante dessa resposta de Simão, que foi acertada, Jesus se volta para a mulher, mas ele continua dizendo para Simão: vê essa mulher, eu entrei na tua casa e você não me deu água para os pés. Ela está regando os meus pés com lágrimas e enxugando com seus cabelos. Você, quando eu entrei, você não me deu ósculo, você não me deu um beijo. Ela não cessa de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo. Ela não cessa de ungir os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E ele voltou para a mulher e disse: estão perdoados os teus pecados. Vocês conseguem entender o que essa mulher está fazendo ali? Ela ganhou a consciência do quão pecadora ela era e do quanto ela foi perdoada. Ela está considerando a dívida dos seus pecados como sendo a dívida dos 500 denários. É muita coisa. E eu fui perdoado, perdoada por Deus. Qual que é a minha resposta a esse grande amor, a esse grande perdão? Eu vou amar bastante. Eu vou amar equivalente, que é impossível, porque o amor de Deus sempre é maior, mas eu vou querer demonstrar a minha gratidão, porque eu fui perdoado de tanto. Então, amar a Deus, você vai crescer nesse amor a Deus, ganhando a consciência e considerando na quantidade da maldade que está aí no seu coração, da quantidade de pecados diários que você comete diante de Deus, e que você os confessa, e você diz: puxa, mais uma vez eu fui perdoado por esse Deus. Reincidi nisso, ele me perdoou de novo. Que amor é esse? Lavar os pés, dar um beijo, ungir a cabeça, eram expressões de respeito, de consideração. Lavar os pés é: fique confortável aqui na minha casa. Um beijo na testa era hospitalidade. Você é bem-quisto aqui. Ungir a cabeça é um sinal de respeito. Significava respeito. Também hospitalidade. Ou seja, algumas ações que Simão não tinha feito. Porque talvez Jesus não tinha aquela importância. Mas para aquela mulher, Jesus tinha uma importância tremenda. Foi esse que me tirou da perdição. Foi esse que limpou o meu coração, limpou os meus pecados. E aí é o mínimo que eu posso fazer, ganhando essa consciência da gravidade dos meus erros, é demonstrar amor por esse Deus. Não sei quantos viram os atletas das ilhas de Fiji cantando lá na Vila Olímpica, né? Entoando hinos e cânticos a Deus. Vocês sabiam que uns 20 anos atrás teve um avivamento naquela ilha, e uma ilha que era reconhecida por bruxaria, por canibalismo, por feitiçaria, por um monte de práticas horrendas. E o evangelho alcançou muitas pessoas, conhecer o Senhor Jesus. Está aí o impacto, não como um cartão para o mundo ver, é a naturalidade. A gente está cantando aqui para louvar o nosso Deus, para adorá-lo, faz parte da nossa vida. Não precisa construir uma agenda para isso acontecer, assim como eles fazem na casa deles, nessa ilha, que tem mais de 50% de cristãos. Eles estavam lá, e as outras pessoas ouvindo, ficaram maravilhadas de ver essa música tão bonita a Deus, de forma tão natural, sem exageros, sem querer mostrar para os outros. A igreja primitiva também viveu isso. A gente lê que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na oração, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, ou seja, Jesus é importante, ele morreu por nós, ele deu o seu sangue por nós. Eles tinham tudo em comum, milagres e sinais aconteciam, as necessidades de uns e de outros suprida, perseveravam no templo, tomavam as refeições juntos. Quando foi a última vez que você convidou alguém para fazer uma refeição na sua casa? Que você abriu a sua casa com alegria, prazer de chamar o irmão, uma irmã, vem comer com a gente. Há louvor, havia simpatia de todo o povo, a pregação do evangelho continuava e Deus agregava aqueles que iam sendo salvos, ia trazendo e agregando a igreja. O fundador da ação bíblica, um escocês, Alexander, também foi impactado por um avivamento no país de Gales, uma nação ali do Reino Unido, e com esse cheio de amor por Deus e pelos outros, que ele foi na Suíça e começou campanhas evangelísticas com crianças e anunciando o evangelho. E daí vem então a escola bíblica, vem os acampamentos, as casas da Bíblia, vem os hinos, o louvor a Deus, a adoração, a contribuição, tudo aquilo que foi feito nesse mundo, pessoas doando generosamente, querendo ajudar para que o reino de Deus avançasse. Confissão de pecados, a palavra de Deus lida diariamente, a oração fazendo parte da vida, testemunho. Fomos impactados pela necessidade e urgência de testemunhar de Jesus, pregando a palavra para que as pessoas conheçam o que Jesus fez, morrendo na cruz, sendo sepultado e ressuscitando ao terceiro dia. Portanto, amar a Deus tem a ver com uma consciência espiritual da gravidade do teu pecado e, portanto, do tamanho do perdão de Deus. Deu para entender? Você não vai sair assim fazendo uma lista de coisas, porque vai acabar logo isso aí. Não vai durar muito. Pode fazer, mas você vai ganhar quando sair daqui dentro, que você meditar e considerar: Deus, o Senhor me perdoou desse palavrão horrível que eu falei? O Senhor me perdoou? Nossa, eu não tenho honrado meu pai e minha mãe, mas quero mudar. O Senhor me perdoou disso também? Não preciso pagar com a minha vida? Eu traí a minha esposa, o Senhor me perdoa disso? Eu vi pessoas necessitadas e eu encolhi a mão, o Senhor me perdoa disso? Deixei de ajudar quem precisava, quem me pediu. E aí você vai fazendo a lista, não de coisas a fazer, mas a lista de coisas que Deus já te perdoou. Hoje é dia dos pais, né? Você me perdoa, pai? Foi um pai que nem sempre fiz o que eu devia ter feito. Eu fracassei. Não eduquei meus filhos na medida certa, correta. Não fui um bom exemplo. Ganhe a consciência do quanto Deus te perdoou. Aquela mulher tinha noção: eu fui perdoado de muitos pecados. E eu estou aqui amando porque eu tenho noção da dívida da qual eu fui poupada de pagar. Lá no Jardim do Éden, estava tudo bem. Harmonia completa. Mas chegou a serpente. Aquele ser angelical que recebeu poder, glória, beleza, mas que veio que caiu querendo ser igual a Deus, tomando o lugar de Deus, orgulho no seu coração. E ele veio com a mesma proposta para nós: olha, vocês podem ser como Deus. E Adão e Eva caíram, nós caímos nesse engano. E nós aceitamos essa conversa porque agrada o nosso coração ser como Deus. E o orgulho entrou ali, eles comeram daquela fruta proibida e foram expulsos do jardim. Responsabilidade do ser humano de ter dado as costas para a proposta de Deus e ter aceito a proposta de Satanás, da serpente. Condenados ao inferno, ao lago de fogo, à perdição eterna, à morte para sempre, afastado de Deus. Mas Deus já tinha um plano de resgate. E o plano de resgate foi seu próprio filho. Um filho único, justo, perfeito, sem pecado algum, que veio se entregar por você, dizendo: você não precisa mais pagar com a tua vida, com a morte, pelos teus pecados. Eu não quero que você vá para a condenação eterna. Condenação eterna, inferno, não é aniquilamento. É dor e sofrimento por toda a eternidade. Não é que desaparece, ah, pronto, acabou. Não. É um sofrimento consciente por toda a vida. E aí Jesus vem e se oferece. Eu posso pagar essa lei de Deus, de que o salário do pecado é a morte. E Jesus então morre a sua morte. E ele então se dá por amor. O que você vai fazer com esse sacrifício de Jesus? O que você vai fazer com essa dádiva perfeita de Jesus? Bastando nós confessarmos os nossos pecados, reconhecermos diante de Deus e depositarmos a nossa confiança nesse Jesus que é o único Salvador. E com isso nós somos libertos desse inferno por toda a eternidade. E ganhamos a vida eterna, o paraíso ao lado do Senhor, desse Criador amoroso, Deus triuno, que já começa nos dando as suas bênçãos aqui neste mundo, a paz, a esperança. Ali na cruz, pregos perfuraram suas mãos. Outro dia, Débora chegou com um picozinho na mão. Como incomoda, como é chato, como dói um negócio desse tamanho. Imagine pregos nas mãos do nosso Senhor. Pregos nos pés. Quem já chutou o pé aí numa cadeira, numa mesa? Dói pra caramba, né? O Senhor Jesus teve os seus pés perfurados. Ele não estava brincando ali na cruz. Ele estava dando a sua vida, o seu corpo moído, traspassado por você e por mim, coroa de espinhos. E num determinado momento: Deus meu, por que me desamparaste? Quem aqui já sentiu desamparo? É bom? Quem já aqui já perdeu alguém que tinha muita afinidade? Difícil, né? Perder uma companhia que a gente ama. Jesus sentiu isso por tua causa. Mas graças a Deus ele não ficou ali na cruz, morto. Ele ressuscitou, demonstrando que Deus aceitou o sacrifício. E ele voltou ao céu. E o que ele deseja é que as pessoas sejam reconciliadas com ele, entendendo os nossos pecados como crimes hediondos diante de Deus. Mas que basta a gente dizer: Deus, me perdoa deles. Romanos 5:8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu queria ler com você esse texto para que você possa ser aí trabalhado pelo Espírito de Deus, entendendo esse amor, ganhando essa consciência e saindo daqui para amar muito mais essa semana. Os Colossenses diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão ou perdão dos pecados, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando na cruz. Dívida paga. O que você tem feito com esse amor? Como é que você tem demonstrado a gratidão por tamanho amor de Deus por você? João 21. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Você ama o Senhor mais do que tudo e todos? Ele lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama com o amor ágape, que é esse amor de Deus? Sabe o que Pedro respondeu? Senhor, eu te amo com amor filéu. Ou seja, Pedro estava consciente de que é aquele que tinha dito: Senhor, eu morrerei, daria minha vida por ti. E ele está ali cuidando com as palavras, para não voltar a falar alguma coisa assim: ah, Senhor, eu te amo e vou dar minha vida por ti, e sair daqui com uma empolgação. E esse amor filéu é amor entre irmãos, é um amor de afeição. Mas ainda não é esse amor de Deus que Deus espera. E claro que Pedro se entristeceu, porque tá caindo a ficha de que estou longe desse amor. Pedro se entristece com as perguntas de Jesus, porque estava ali o coração: será que eu amo mesmo? Será que é verdadeiro esse amor? Nos versículos 18 e 19... a conversa, aí a gente vê que Jesus está tratando de Pedro: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Será que Pedro estava pronto para morrer por Jesus naquele momento? Pela resposta, parece que não. Mas Jesus fala assim: mas vai chegar esse momento onde você vai estender as suas mãos. E Jesus está se referindo ao gênero de morte que ele iria ter. E a história nos conta que ele estendeu as suas mãos, morrendo crucificado, como muitos outros também mártires morreram. Mas os relatos dizem que Pedro disse: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. E por isso que ele morreu de cabeça para baixo. Agora sim, é um Pedro que: por ti darei a minha vida. E ele deu a vida. E Jesus está dizendo: você tem tudo para chegar lá. Vai chegar. E talvez isso seja encorajador para você e para mim. Eu não quero que você saia daqui fazendo afirmações que você não vai conseguir sustentar. Mas cresça nesse amor por Deus. E seja verdadeiro, porque Deus quer isso para o seu povo. Que você o ame de todo o coração, de todo entendimento. Isso significa por completo. De toda a força, toda a alma. Inclusive, com essa consciência de que, assim como Ele se deu por nós, eu também quero me dar por ele, ganhando em um amor, ganhando maturidade espiritual, para que de fato você ame como Cristo espera que nós o amemos. Deus não esmagará a cana quebrada. Já ouviu essa frase? Ela está em Isaías 42:3. E eu ouvi esses dias alguém contando como é que funciona essa coisa da cana quebrada. Ele foi numa plantação de trigo com um amigo dele, era dono ali daquelas terras, e andando de caminhonete no meio da plantação de trigo. E ele estava preocupado, olhando para trás, onde passava o pneu, o trigo caía, né? Enfim, ali passava por cima. Ele falou, você não está preocupado? Desse jeito, se todo dia você der um passeiozinho, vai acabar com a sua plantação. Ele falou, então vem aqui que eu vou te mostrar. Eu passei semana passada ali do lado. Você está vendo como está o trigo? E o trigo estava... Ainda não estava na altura que estavam os demais, mas o trigo tinha levantado. Ele falou assim que o Senhor Jesus, quando usou esse texto, ele se referia, se você passa por cima e a cana quebrada, ela consegue levantar de novo. Agora, se você pega ali onde tem a dobradiça da cana quebrada e você faz assim e esmaga, aí ela não sobe mais. Aí acabou, ela não consegue mais levantar. Então, você pode estar quebrado, considerando na sua vida, talvez você esteja no chão, derrubado, pensando consigo mesmo, eu não consigo nem amar os da minha casa, eu não consigo nem amar as pessoas que estou vendo que estão indo para o inferno e está difícil. Mas Deus diz, se você se vê como um fracassado, Deus fala que Ele não vai esmagar para você ficar prostrado, mas Ele quer que você levante e que você, de fato, tenha uma vida que ame a esse Deus plenamente, inteiramente, onde não tem ninguém mais importante do que Ele. E quem ama a Deus vai amar o próximo. E eu termino com o rei Josias, que temos um testemunho lindo dele, antes dele. Não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Que você e eu nos convertemos e que a gente seja esse um aí que ainda não, que diz que não tem, mas que a gente vai ser. Em nome do Senhor Jesus, um igual Josias, que se converteu de todo coração, de toda alma, todo entendimento. Amém. Um tempinho para você orar. Você clamar para que essa semana seja uma semana onde você seja reconhecido como um discípulo de Cristo, por causa do amor. Senhor Deus, aumenta a nossa consciência do quão pecadores somos. Como o apóstolo Paulo dizia, o pior dos pecadores. E que a nossa consciência também aumente, considerando no teu amor, um amor incalculável, um amor tão grande que cancelou a nossa dívida, que nos deu vida. Uma vida para todo sempre. Não deixa a gente viver, Deus, na negligência do que temos feito com esse amor. Senhor Deus, dá numa semana que sejamos marcados por esse amor de Deus que já está em nós. Ali em casa, onde o Senhor nos colocou para estudar, para trabalhar, junto às pessoas que vamos conviver, que seja, Deus, a nossa marca, o amor uns aos outros. Nos socorre, Deus. Obrigado porque o Senhor não esmaga a cana quebrada, mas o Senhor nos levanta e nós queremos viver essa tua ordem com alegria e com perseverança. Em nome de Jesus. Amém.